Renascença, a par com o mundo.
Estamos aqui. Tardes da Renascença, consigo sempre até às 8. Vamos agora falar com duas mulheres sobre filhos. Filhos, por um lado, da guerra colonial e, por outro, da ditadura portuguesa. Por um lado, temos os filhos de militares portugueses em África e que cresceram sem pai. Filhos que contam a sua história no livro da Catarina Gomes, Furriel não é nome de pai, o livro que vai ser publicado na próxima sexta-feira. E, por outro lado, temos os filhos que presos políticos tiveram ao seu lado em prisões. História que se conta no documentário Luz Obscura, da Susana Sousa Dias. As duas estão connosco aqui nesta tarde na Renascença.
Renascença, a par com o mundo.
Susana e Catarina, muito boa tarde, bem-vindas às Tardes da Renascença. Eu pergunto, como é que crianças que, enfim, são filhas da guerra colonial e da ditadura portuguesa, cresceram? Catarina?
No meu caso, eu sinto que estes filhos, eles eram adultos, mas na prática, quando eles me estavam a contar estas suas histórias pela primeira vez, era como se voltassem ao passado e se tornassem crianças. Ou seja, eles eram adultos de 40, 50 anos, da minha idade. Com a aparência das suas barrigas, as suas aparências de adultos maduros, mas depois choravam, é como se ao falarem comigo eles voltassem a ser crianças, então é quase como se eu tivesse tido aos dois em presença, o adulto e a criança.
Mas são feridas que ficam, ou seja, tu percebeste que são adultos que ficaram marcadas completamente, que ficaram agarradas àquela infância, sem pai, no teu caso, Catarina.
Ficaram marcados profundamente. Uhum. E a ideia de que muitas vezes dizem, mas já têm 45 anos, já têm os seus próprios filhos, alguns deles até já têm netos, não é? Na Guiné as coisas são diferentes, mas isso não tira esta dor psicológica que os acompanha e acompanhará toda a vida. Aliás, nem com 80 anos, este fã de saber quem são não permanece até ao final da vida, até as coisas se completarem, se algum dia isso acontecer.
Susana, refaço a pergunta para ti, mas de outra forma, porque estas não são crianças que cresceram sem pai, cresceram foi no seio de famílias presas na ditadura portuguesa. Que adultos são estes que tu encontraste?
É interessante porque é muito similar a esta situação, porque também eu, quando falei com eles, eu, neste caso, são os três filhos do Otávio Pato, que viveram na parte da clandestinidade e depois com os avós, portanto, com a ausência do pai, e de facto tive exatamente a mesma sensação, ou seja, era muito estranho, porque eu estava a falar com os adultos, que de repente se tornavam criança. Portanto, uma pessoa assiste a uma metamorfose. E o que é interessante é que, como adulto, portanto, há um discurso coerente, o princípio, meio e fim, portanto eles vão com tantas coisas, e de repente quando a criança irrompe, porque eu sentia mesmo que era uma espécie de irrupção, de repente a criança emerge, e por vezes até é uma coisa tão forte que o próprio discurso começa a desagregar-se e transforma-se em imagens, e é muito, é uma experiência muito intensa, de facto, e para eles é extremamente, extremamente traumática. Aliás, eles estavam sempre a chorar também, portanto...
Tu?
Eles estavam sempre a chorar, quer dizer, e a ideia que eu tive quando falei com eles é que, portanto, a memória estava totalmente à flor da pele e era como se as coisas tivessem acontecido no dia anterior.
Catarina, o que é que fizeram os filhos com as suas memórias ao longo destes tempos? Falaste da memória muito, muito visível e da dor. É uma dor bastante prolongada, foi esta a idade toda deles em dor.
Sim, porque permanece, ou seja, eles vivem com o vazio do desconhecido, e eu, neste caso, eu falo sobretudo da experiência da Guiné, eles nunca tinham conhecido, enfim, alguns deles sim, mas eu era uma portuguesa e era quase como se representasse Portugal, mas o que eles vivem, ou seja, não é só questão de memória, é eu estava ali quase como se fosse uma possível mensageira, e uma forma de eles transmitirem a Portugal, ao pai português, se ele me lesse, olha, nós estamos aqui, vem aqui, que ainda vens a tempo.
Há aqui uma lista no livro final, não é?
Sim, sim.
Que tem a ver com os filhos que procuram pais portugueses.
Sim, todos eles procuram, mas essa aí, ou seja, isto tudo partiu com uma reportagem do Público em 2015 e eu nos últimos 4 anos tenho recebido dezenas de mails. Não tenho a menor dúvida que são milhares de pessoas. Aí estão 40.
Susana, era importante para estas pessoas falar?
Sim, porque aqui há uma questão fundamental. Basicamente são filhos de presos políticos, portanto viveram na pele o que foi a ditadura, Portanto, há muito este sentido também do dever de transmissão, ou seja, não permitir que os elos de transmissão da memória sejam quebrados. E isto está muito presente em todos eles. Quer dizer, por um lado, ao dar a conhecer a própria história, que é única, a história de cada um deles, mas depois este sentido de transmissão. Por exemplo, uma das pessoas, a Isabel, neste caso, ela dizia, bom, eu tenho poucas memórias, estive presa quando tinha 6 anos, depois tem as outras memórias posteriores, não é? Não estou muito à vontade para falar, mas vou fazê-lo, porque de facto sinto que tenho esse dever, não é?
Mas, Susana, o que se passava então é que não ia só aquela pessoa com presa política, ia a família inteira.
E a família, isto é que é impressionante. Aliás, o filme parte precisamente disso, porque eu, quando entro na PIDE, no arquivo da PIDE, e vejo esta fotografia de cadastro, é uma fotografia de cadastro de uma mãe com o filho de 2 anos e meio ao colo. Eu fiquei impressionadíssima. Eu nem sabia quem eles eram quando vi. Depois percebi que era a Albina Fernandes, a companheira do Otávio Pato, e o filho, o Rui, do Otávio Pato. O Otávio Pato era um preço político conhecido, muito conhecido. E a questão aqui é, por um preço político que nós conhecemos, ou que é mais visível, o que é que se esconde por trás dele? E, de facto, isto vai-se descobrir toda uma rede familiar de que ninguém fala, completamente invisível, de foram os irmãos, foram os filhos, foram as companheiras, quer dizer...
Deixa-me só perguntar à Catarina, e já agora que estamos a ir mais para o lado da infância, ou seja, do crescimento destas crianças, há também aqui bastante sofrimento no crescimento destas crianças que, na Guiné, por exemplo, crescem sem o pai, mas sobretudo têm um tom de pele mais claro do que os irmãos. Isto também estigmatizou muito estas pessoas.
O tom de pele, e não só, o tom de pele, porque o tom de pele era uma espécie de sinal de que aquelas pessoas eram diferentes, e não era uma diferença qualquer, eram filhos de Tuga. Tuga, como eram conhecidos os portugueses na altura da guerra, os Tugas contra os Turras. Ou seja, eles eram, no pós-independência foi brutal para estas pessoas a vida. Eram crianças, eles eram esmurrados na escola, eram chamados de sobras de Tuga, restos de Tuga, porque eles eram restos do colonialismo, ou seja, levaram ali com uma... São pessoas apanhadas na história. Então, a seguir à independência, o Tuga era o inimigo. E aquelas crianças inocentes, que tinham nascido naquela altura, eram um bocadinho o símbolo do que tinha ficado para trás. E por causa disso eram castigadas, sendo completamente... ou seja, eram duplamente castigadas, eram estigmatizadas pela sociedade. E ao mesmo tempo, na família, muitas vezes era desmantido em segredo essa sua origem. Mas ela era evidente, ou seja, era um segredo polichinelo, não é? E eu falo, a certa altura, do Oscar, que era uma espécie de... que parecia, a história dele parece uma espécie de gata borralheira, só que ele não sabia que era o diferente. Ou seja, ele era o diferente, era maltratado pelo padrasto, só que ele não percebia, sabia que era mais claro, mas podia ter acontecido, mas não soube até ter cerca de 10 anos que ele era mais claro e era maltratado pelo cadastro por ser filho de um militar português.
Faltava contar a história desta perspectiva, a perspectiva dos filhos, Susana?
Sim.
E há muita mais história para contar.
Há muito mais, quer dizer, isto é uma pontinha mínima do iceberg. Percebi que as histórias eram todas muito diferentes e que cada uma delas seria um filme em si próprio. Portanto, eu neste momento estou já a trabalhar num segundo filme que parte precisamente de um segundo núcleo familiar, porque nos dá a visão de uma família perfeita, através das fotografias, quando toda aquela família estava fragmentada.
E hoje é a mesma história, famílias fragmentadas, Catarina.
Sim, há um pai inexistente, que eles muitas vezes imaginam. Há uma mãe que trata aqueles filhos de forma também diferente e que olha, muitas vezes aqueles filhos são vistos um bocado como um fardo, porque eles são trazidos para muitas vezes estas mulheres foram casadas grávidas para disfarçar e depois nasce aquele filho e aquele filho é o lembrete na união. E, ou seja, elas vivem com os filhos, mas muitas vezes há uma distância que se cria entre eles dois, entre mãe e filho. E há um silêncio enorme, isso tem muita piada, ou seja, estes filhos não ousam perguntar às mães sobre as suas origens, porque há ali uma espécie de respeito e ao mesmo tempo uma curiosidade sobre este passado quase indizível das mães, assim, porquê que dormiram com um português? Porquê que dormiram com vários portugueses?
Bom, e a verdade é que temos em Portugal muitos filhos de presos políticos, parentes de pessoas ligadas à guerra colonial. É um tema que, acredito, nos diz muito. Esta tarde estamos a falar da guerra colonial, da ditadura em Portugal, mas sob o olhar dos filhos. Por um lado, temos a Susana Sousa Dias, a autora do filme Luz Obscura, e ainda a Catarina Gomes, a autora do livro Furriel, não é nome do pai. Elas já cá voltam, quer dizer, nós todos. Todos já cá voltamos para continuar a conversar. Daqui a pouco vamos falar das mães, as mães destas crianças, e ainda conhecer a história feliz de um filho de um militar português da Guerra Colonial que conseguiu conhecer o seu pai.
A par com o mundo.
Cá estamos de novo para voltar ao nosso tema. Susana Sousa Dias, realizadora, ainda a jornalista e escritora Catarina Gomes, estão connosco. Há pouco perguntávamos à Susana se haveria ainda lugar para mais histórias no documentário, e agora, Zé Pedro, eu acho que tens a mesma pergunta, mas para a Catarina.
Dos filhos dos ex-combatentes, chegaste aqui, este que é uma ligeira, uma dimensão um pouco diferente dos filhos que os militares portugueses deixaram na Guerra Colonial. Ainda há mais histórias para contar, nesta perspectiva da história recente contada pelo olho dos filhos que hoje são adultos?
Há milhares de histórias, é incrível nesse aspecto. Portugal, para o bem e para o mal, tem uma história, 48 anos de ditadura, recente, uma guerra colonial, quer dizer, que foi o último império colonial europeu, que se desmembrou há relativamente pouco tempo, ou seja, temos estas pessoas vivas, e eu que sinto, se calhar o que a Susana também sente, é um bocadinho a urgência de salvar estas memórias, que já não... E muitas vezes, se calhar essa urgência é sentida pelo facto de sermos a segunda geração, a geração a seguir, que já não viveu isto, que tem curiosidade sobre este tempo.
Eu queria saber, Susana, depois há um outro lado. Eu sei que estamos a falar dos filhos, mas há a perspectiva também das mães destes filhos. Como é que terá sido a vida de uma mãe que vê o seu filho dentro de um cenário de uma prisão?
É absolutamente medonho. É medonho. Neste caso da luz obscura, todas as pessoas que dessa geração mais velha, neste filme, todas morreram. Portanto, de facto, elas não só podem ter interposto a voz pelos filhos, uhum. Não é? Mas é absolutamente medonho. Aliás, a PIDE utilizava, porque há aqui várias situações, e há bocado estávamos a falar aqui das famílias fragmentadas. Aqui há uma situação diferente, quer dizer, uma família fragmentada, mas fragmentada por causa de um ato de resistência. E há os filhos que nascem, e os filhos quando nascem também são uma espécie de ilusão de futuro, não é? Porque, por exemplo, numa das famílias que eu entrevistei, o último filho, ela engravidou e havia a esperança que quando ele nascesse o país já estivesse em liberdade. É evidentemente que as esperanças foram goradas, mas há sempre um projeto de vida com amor, não é? E com o filho. E, portanto, o filho depois vai ter que ser separado da mãe. Sempre, invariavelmente. E é horrível para as mães. Quer dizer, para já é a separação do próprio filho. E depois, não é só isso. É quando os filhos são presos com as mães, não é? Com as próprias mães, e vão para a prisão. Ou quando elas próprias vão para a prisão, mesmo sem os filhos. E a PIDE vai utilizar esta situação para chantagear.
Catarina, no meio de anos dedicados a estes filhos que crescem sem pai, que são portugueses, que estiveram em África na Guerra Colonial, houve alguma história feliz? Algum filho encontrou o seu pai?
O livro teve como ponto de partida duas reportagens que eu fiz para o Público.
Sim.
E a segunda, que foi em Angola, foi precisamente um reencontro de um pai com um filho, ou seja, um pai que sabia que tinha deixado uma senhora grávida, angolana, e que não sabia grande coisa dele, nem sabia o nome, se tinha nascido bem, se tinha sobrevivido à guerra civil. Descobriu há relativamente pouco tempo, e nós fomos acompanhá-lo fomos com ele junto a esse reencontro. E o Jorge Paulo Bento sempre tinha vivido com um apelido, Bento, que era do pai, sem saber quem o Bento era, enfim, aliás, ele... e nós demos conta, é uma das histórias que também está nesta história, precisamente desse... Não te chamo reencontro porque eles não se conheciam, não é? Desse conhecimento.
Pois, sim, de facto.
Desse encontro.
Que é a última história do livro
história.
Que ainda prevê um outro encontro. Ele diz, aos 70 anos, eu ainda vou lá outra vez.
Sim, é o que ele pretende. Porque eu, no fundo... Ou seja, nenhuma destas histórias é provavelmente feliz. Porque eles não... Nós fomos lá em 2015, mas eles mantêm algum contacto. Mas é um contacto sempre precário, não é? Porque na verdade, eles não se conhecem. Eles tiveram juntos 3 dias, foi o que nós conseguimos de convivência. E ele disse que gostava de ir numa comissão para ir conhecer o filho. Comissão, que era os 2 anos que passavam na guerra, ele gostava de ir um ano conhecer o filho, conhecer verdadeiramente o filho, que o filho tem 40 e tal anos, que tem a minha idade, não é? Mas assim, ele prevê, ele sonha com isso, de facto, em voltar.
Se não são histórias felizes, trazem ao menos paz algumas das pessoas com quem falaram, Susana?
Sim, até porque eles vão, quer dizer, a paz vem, neste caso aqui nós estamos a falar de uma luta política, não é? A partir do momento em que há um 25 de Abril, há uma revolução e há depois esta possibilidade de reencontro com a família, num certo sentido há paz. Noutro não, quer dizer, há muitos que questionam a própria luta dos pais e porque é que os pais optaram por uma luta política ao invés de cuidar dos filhos. Também há, portanto, também há todo esse lado, não é?
Catarina, contar o que aconteceu no livro anterior e neste traz paz, trouxe paz, vista paz em alguma expressão das pessoas com quem tu falaste, uma paz interior.
Os livros eram um bocadinho diferentes, ou seja, o outro era sobre a geração, sobretudo portugueses, não era a forma como eles tinham sabido da guerra em casa. Neste caso, se calhar o que teve mais paz foi este que encontrou o pai, porque ele, embora eles não permaneçam distante, não é, geograficamente e emocionalmente, houve ali um sentimento de ficar completo. E também literalmente, porque o Jorge Paulo pôs o nome do pai no bilhete de identidade e isso foi um ato simbólico que eles comunicaram, falaram nessa altura um ao outro. Ou seja, a ideia de que a identidade está completa. Este é o meu pai e ele veio cá e quis conhecer-me e gosta de mim. Mas esse é um caso mais ou menos único. Há mais um outro caso de um senhor que trouxe a filha na altura da Guerra Colonial, que eu também conto. Mas são casos muito raros. E mesmo o Oscar, que é a segunda história, que começa com ele e o pai a fazer um teste de DNA em Lisboa. Não vos vou contar o fim. Mas infelizmente não é feliz.
Última pergunta, que é a seguinte. E como são estes adultos, outrora crianças, nestas situações, como um membro de família? Que famílias têm estes filhos hoje em dia? Conseguem ter uma estrutura de família normal?
Totalmente. Todos eles. Todos eles. Todos os com quem eu falei têm, sim, uma estrutura familiar absolutamente normal, sim.
Catarina? Em África, em alguns países, a estrutura é um pouco diferente da nossa, não é?
Sim, mas eu acho que essa ideia de, ou seja, desta geração a seguir, há uma geração muito sofrida, mas depois a outra a seguir vive mais ou menos pacificada. Ou seja, os netos de Tuga acham, perguntam muitas vezes aos pais assim, mas quem é o meu avô? Assim, é o teu avô, enfim, aquilo. Aliás, eu começo com uma história dessas, o teu avô nunca apareceu, não se sabe, então não há fotos. Não, o teu avô não deixou fotos. Há ali um vazio para completar deste avô desconhecido. Mas eles tiveram muitos filhos, muitos deles, né, como é tradicional na Guiné e em Angola, e já viveu um bocadinho distantes deste passado. Então o colonialismo para eles já é uma coisa um bocado de ficção científica. Eu acho que conseguiram nesse sentido reequilibrar-se esta terceira geração. Para eles isto é uma história, já não é uma coisa vivida e sofrida.
Muito obrigada à Susana Sousa Dias e à Catarina Gomes. A Susana fez ou realizou o filme Luz Obscura, que se pode ver no Cinema Ideal amanhã às 19h15 e depois até dia 30 de maio pode ver-se às 16h45. O Cinema Ideal fica em Lisboa e no sábado, dia 26 de maio, portanto já este sábado, vai haver uma sessão especial com convidados. Quanto à Catarina Gomes, tem um novo livro editado nesta sexta-feira chamado Furriel Não É Nome de Pai. Grandes convidadas e não tarda nada, vai poder escutar esta entrevista em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com